Quem crê no poder de Deus? Quem crê que hoje Deus vai falar com você? Aleluia. Aleluia. Essa noite eu quero te encorajar a viver o sobrenatural de Deus. O propósito do Senhor. Você vai falar para o seu irmão.
Hoje
vai ser
um
divisor de águas na minha vida. Eu creio, hoje está sendo um divisor de água na minha vida. E eu quero que essa bênção estenda a vocês. Amém. Não podemos esquecer que estamos no ano do Ide, né? A campanha foi maravilhosa. Deus derramou poderosamente sobre a minha vida. Eu ainda estou... Como eu posso dizer, eu ainda estou pensando, processando tudo que foi falado sobre semente, né? E eu sinto que Deus vai fazer algo grandioso aqui na igreja. Não é papo de pregador. Eu sinto, assim, sabe? Não sei se vocês são assim também. Quando o tempo muda, muda o clima, sabe, o cheiro de chuva, assim, ó, o cheiro de chuva, vai acontecer algo grandioso aqui, vai acontecer algo grandioso, aleluia, e o Senhor vai falar com você, aleluia, para que quando chegar a chuva, nós estar junto nela. Amém?
Amém?
Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 33. Aleluia. Deus poderoso. É uma palavra bem conhecida. Os irmãos podem se colocar de pé, por favor? Aleluia, Senhor. Mateus 6, versículo 33. Aleluia. Quem achou, diga amém.
Amém.
Glória a Deus. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a você.
Aleluia.
Aleluia. É, pode se assentar. Hoje eu quero tentar transmitir aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Não é de hoje. E, na verdade, eu preciso compartilhar, né? Deus, ele vem falando muito forte comigo sobre reino, né? Sobre entregar a vida para Jesus, literalmente, nos entregar para que o reino de Deus seja propagado, para que a palavra do Senhor seja liberada na vida de outras pessoas, né? E aleluia, e vai aquecendo o seu espírito, vai dando glória, vai orando em línguas. Deus hoje vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Quem crê? Só quem crê. Porque Deus cria uma expectativa muito grande. Porque Deus não despede ninguém de mão vazia. Deus não despede de mão vazia. Aleluia. E eu quero falar alguns pontos que nos impede de viver o propósito de Deus. Amém? A falta de fé. Aleluia. Muitas vezes a falta de fé nos impede de viver algo extraordinário. A falta de fé nos deixa fraco, sem perspectiva de um futuro em Deus. Muitas vezes a falta de fé nos deixa a gente com medo, né? Deixa a gente impotente. ou até mesmo rotineiro, né? Por que rotineiro? Porque a gente acorda, trabalha, volta, vem para a igreja, dá glória, dizima, oferta, louva e volta para a nossa casa. Aí no domingo a mesma coisa. Aí na terça a gente vem para a oração. Aí na quinta a mesma coisa. A vida de rotina. E Deus não é um Deus de rotina. Todo dia tem algo novo. Todo dia tem algo novo. Aleluia. E Deus nos chamou para fazer o reino de Deus descer na terra. Através das nossas vidas. Através das nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Um versículo muito conhecido, que é Hebreus 11, né? Ora, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é certa a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Aleluia. Muitas vezes a gente está sem fé. E sabe o que é fé? É isso aqui, ó. Tem alguma coisa sobre o meu pé aqui? Mas eu vou cair, não vou? Aleluia. Deus é poderoso. Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa mover. Que o Senhor possa tocar. Aleluia. É muito forte falar sobre fé. É muito forte. Aleluia. Santo de Deus. Mas para andar com Deus precisa ter fé. Precisa acreditar nele. Mesmo não vendo nada. Tem tanta coisa que eu queria compartilhar com vocês. Da minha vida pessoal, mas eu sinto que não é a hora. Eu sinto que não é a hora, mas Deus está fazendo grandes coisas. Ninguém está vendo, mas no céu, aleluia. Deus está fazendo. E esse mesmo Deus que está derramando unção sobre a minha vida, eu quero que derrama sobre a sua. Eu quero que essa noite você saia daqui despertado, entendendo o propósito de Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. Aleluia. A falta de fé nos deixa tão descrente. Tão descrente. Quero falar agora outro ponto, o segundo ponto, os nossos desejos. Muitas vezes a gente, para cumprir o propósito de Deus, a gente coloca os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades, o meu eu. Mas Deus, eu quero minha casa, meu carro, não tem problema pedir, mas é tudo eu, é tudo em mim. Em 1 Pedro 2:2 fala: amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. É muito forte. E quando você começa a caminhar com Deus, as coisas mudam. No momento que eu decidi viver o reino de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, eu tinha vários sonhos, vários desejos. Um mesmo, Não tem problema. Um mesmo. Eu tenho um sonho de ir para Israel. Eu e minha família. É um sonho que eu tenho. Mas você começa a se achegar tanto perto de Deus, tanto perto de Deus, tanto perto de Deus, que esses sonhos, esses desejos já não... Sabe? Tem problema ir para Israel? Mas aí se você começa a ver, aí você começa a sonhar os sonhos de Deus. A sonhar a vontade de Deus. É forte. Eu estou fazendo um curso técnico em ótica. Para você ver como é muito doido, cara. O olho não é o olho que enxerga. O olho capta as luzes, o cérebro, o olho capta as luzes de ponta cabeça, o cérebro faz a transferência para a gente ver, porque o olho enxerga tudo de ponta cabeça. Na hora Deus falou, eu faço a mesma coisa. Por esses dias aconteceu uma situação, na hora Deus falou assim, eu vou te elevar mais um nível. Eu vou te levar. Aí o que eu pensei? Eu vou subir. Eu vou descer. E os meus desejos, muitas vezes o nosso desejo fica na frente, impedindo que o propósito do Senhor seja cumprido. Aleluia. Não tem problema você almejar, sonhar uma empresa. Mas essa empresa tem que ser um pedaço do céu. A sua casa tem que ser um pedaço do céu. A sua vida tem que ser um pedaço do céu. Os 90% do seu salário é de Deus. Entendi que nada é sobre mim. Nada é sobre mim. Nada foi. Acho que foi no começo. Deu um estalo assim na minha vida. José do Egito. Que louco, cara. O cara foi vendido, os irmãos jogou no buraco. Aí depois vai preso e tal. Aí ele fala em Gênesis 45. Quando os irmãos dele se encontram com ele. Aí eles falam, não tem nada a ver com vocês. É Deus que queria me usar. Não é sobre você. Não é sobre você. Eu tenho uma situação que eu estou orando. Eu, Deus, vem, me abençoa, né? Aí eu falei, eu vou mudar essa oração. Vou fazer diferente. Falei, Deus, se você me abençoar, isso que vai acontecer vai ser para outras pessoas. Não durou uma semana. Deus começou a mover. Deus começou a mover. Aleluia.
Deus fiel, aleluia.
E muitas vezes a gente fica só no eu. Só eu, só os meus projetos, só os meus sonhos. Ajude alguém a cumprir um sonho. Ninguém sabe aqui o sonho do irmão do lado. Esses dias eu fiquei sabendo. Esses dias não. Tinha uma mulher no Rio Grande do Sul que o sonho dela era colocar pedra no quintal, porque era de barro. E E ela não tinha condições de comprar um metro, dois metros, três metros. Olha o sonho da pessoa. Muitas vezes colocamos os nossos desejos. Outro ponto que eu quero falar. Que isso atrapalha o cumprimento de Deus na nossa vida. A vontade de Deus. Deus, ele vai cumprir na vida de cada um de vocês. Na vida de cada um de vocês. Muitas vezes não confiamos nisso daqui, na palavra de Deus. Nós acreditamos em tudo. Acreditamos nos jornais, acreditamos no TikTok. Acreditamos até certas coisas de política, mas não acreditamos aqui. Ah, a gasolina aumentou, o gás aumentou, mas a gente não acredita que o justo viverá pela fé. A Bíblia, a palavra de Deus é o nosso Waze, é o nosso GPS. E Deus já colocou o destino. Só falta você querer seguir o caminho que Ele mandar. Só depende de você. Hoje eu quero te encorajar a orar, a buscar o seu chamado, o seu propósito, que não tem como a gente viver a vida inteira e não fazer nada. Desculpa, uma vida medíocre. Toda vez quando eu me coloco em um desafio, hoje eu tô num desafio, hoje é um desafio meu pessoal. Eu já pensei tanta coisa, falei, meu Deus, fazer, véio. Pra que eu vou inventar de santo, né? Por que eu fui inventar? Mas aí eu pensei, eu queria viver a vida que eu vivia antes, que era essa: acordar, trabalhar insatisfeito. Voltava, igreja, orava, dizimava, ofertava, mas não, o coração não queimava. E Deus tem feito grandes coisas. Deus tem feito grandes coisas. Só precisamos confiar na palavra de Deus. Precisamos ler, precisamos meditar. E muitas vezes colocamos Deus em uma caixinha. Nós limitamos Ele. Principalmente quando você está andando por fé. Que o medo vem, as incertezas vêm. Mas Deus não dá conta de fazer isso, não. Deus vai fazer. Na verdade, Ele já fez. Já está tudo feito. Já está tudo pronto. Só depende de nós. Só depende de nós. Eu acho que não mais importante também é o nosso devocional diário, a nossa comunhão com Deus, né? Jejuar. Não precisa ninguém pedir.
aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final, torne-se assinante do Clube de Membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.